Meu caro companheiro Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados e vice-presidente da República eleito nas últimas eleições, meus queridos companheiros ministros, Carlos Gama, da Previdência Social, Marcelo Lopes, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Miguel Jorge, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, e Luiz Eduardo Barreto, do Turismo, senhores embaixadores estrangeiros, senador Aldemir Santana, presidente do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, meu caro companheiro, senador Roberto Cavalcante, nosso muito digníssimo representante da Paraíba, meu... Eu não vi a senadora Séries, o nome dela está aqui na nominata. Séries, minha querida companheira Séries, senadora da República pelo Estado do Mato Grosso, meu companheiro Carlos Gaguinho, governador de Tocantins, meu querido companheiro Agnello Queiroz, governador eleito do Distrito Federal, governador eleito não empossado, mas já com direito de chegar atrasado. Essa conquista... Não, pior é que um homem desse tamanho nunca consegue chegar disfarçado. Se não fosse o governador, poderia ter entrado pelo fundo. Meu querido companheiro Paulo Camoto, presidente do SEBRAE, meu querido companheiro Aldemir Bedini, nosso querido Dida, presidente do Banco do Brasil, meu caro Marco Mazzoni, presidente do CEPRO, nosso querido Pedro Reis, presidente da Embrapa, nosso querido companheiro Jair Meneghelli, presidente do Conselho Nacional do SESI, nosso querido companheiro Alessandro Teixeira, presidente da PEX, meu querido companheiro Paulo Tig, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, meus amigos, senhoras e senhores, companheiros da imprensa, amigos do SEBRAE. Vou tentar... O discurso aqui, o volume é grande, mas a letra é grande também. Vou ser mais curto que o Paulo Camoto e do que o Demir. Primeiro eu quero expressar a minha alegria em participar da inauguração da nova casa de vocês, que coordenam aqui de Brasília, uma instituição que se tornou, talvez, a única unanimidade nacional, depois do Chico Buarque de Holanda e depois do Corinthians. Já tem São Paulino balançando a cabeça ali. Suas quase quatro décadas de existência, o SEBRAE está presente em todo o país, prestando serviços inestimáveis ao empreendedor brasileiro. E nas diversas vezes em que nos encontramos nos últimos 8 anos, pude perceber o orgulho que vocês sentem do seu trabalho. Certamente também porque o salário ajuda, porque é muito difícil ter orgulho ganhando pouco. Estão falando de levar o conhecimento e a capacitação fundamentais para garantir a renda e a qualidade de vida de milhões de empreendedores e de encabeçar iniciativas que defendem e fortalecem nossas micro e pequenas empresas. Ações desse tipo são fundamentais para o momento em que o Brasil está vivendo, no qual a estabilidade econômica e o crescimento andam de mãos dadas com a multiplicação de oportunidades e a justiça social. Em qualquer grande economia do mundo, os micro e pequenos empreendimentos garantem a capilaridade de um setor empresarial que chega à cidade de todos os portos e atua nos mais diferentes setores econômicos. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. As 5 milhões e 800 mil empresas de micro e pequeno porte no nosso país empregam 13 milhões de pessoas com carteira assinada e são fundamentais para manter a roda da economia em movimento, gerando emprego renda e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por isso, junto com vocês, temos-nos empenhado para que esses negócios possam prosperar em um ambiente ainda mais atrativo. Em 2006, graças em grande parte à forte atuação do SEBRAE, sancionamos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que atendeu a antigas reivindicações do setor. Com ela, passamos a dar um tratamento diferenciado aos empreendedores, reduzimos a burocracia e simplificamos a tributação. Hoje, o regime tributário do Simples Nacional, fruto dessa lei, já abriga 4 milhões e 300 mil empresas. A nova lei também incentivou a participação dos segmentos nas compras governamentais. Só para termos uma ideia, isso fez com que as vendas de pequenas e microempresas para o governo federal saltassem de 2 bilhões e 100 milhões de reais em 2006 para 7 bilhões e 300 milhões de reais entre janeiro e setembro. Veja o milagre da multiplicação dos pães, Paulo Camoto. Em 9 meses, nós fizemos praticamente 4 vezes mais do que fizemos em 2006 com as compras governamentais. Da mesma forma, criamos a figura do empreendedor individual com o objetivo de formalizar trabalhadores autônomos de diversos segmentos. Graças a ela, já regularizamos a situação de quase 750 mil manicures, eletricistas, pipoqueiros e tantos outros profissionais que sequer sabiam que poderiam se formalizar. A grande adesão dos nossos empreendedores informais superou as expectativas mais otimistas. Isso é uma vitória para o SEBRAE e para todos os órgãos e entidades envolvidos nos diversos mutirões de formalização que aconteceram e acontecem por todo o território nacional. Além da Lei Geral e da Lei do Empreendedor Individual, a Lei da Inovação está contribuindo para fomentar a competitividade nos negócios de pequeno porte. Sabemos, contudo, que ainda há muito a ser feito. E estou certo de que o SEBRAE continuará sendo um dos grandes parceiros do governo federal para vencer os desafios do futuro. Precisamos tornar ainda mais operacionais os mecanismos de incentivo criados nos últimos anos e trabalhar duro para regularizar os milhões de empreendimentos informais que ainda existem no país. Se tivermos sucesso nessas iniciativas, estou certo de que poderemos repartir entre milhões de empreendedores os frutos do ciclo virtuoso que nossa economia vive hoje e que continuará vivendo nos próximos anos. Nosso mercado interno está fortalecido e nunca tantos brasileiros puderam consumir bens e serviços dos mais diferentes tipos. O programa de aceleração do crescimento e o Minha Casa Minha Vida são fortes demandantes de serviços e materiais em todo o Brasil. E a eles se somam empreendimentos que garantirão trabalho e renda ao longo desta década. O Paulo Camoto já disse, a Copa do Mundo de 2014, a Copa da Confederação de 2013, as Olimpíadas Militares em 2011, a Copa das Américas em 2018 e as nossas Olimpíadas em 2016. O SEBRAE já se consagrou como um dos mais importantes instrumentos de incentivo ao novo ciclo de expansão vivido pela economia brasileira. E estou convicto de que sua importância e sua responsabilidade crescerão ainda mais. Quero, portanto, dar os meus parabéns aos mais de 4 mil funcionários e funcionárias do SEBRAE. E na pessoa do meu querido companheiro Paulo Camoto, agradecer a toda a direção da entidade pelos muitos avanços que foram proporcionados ao empreendedor brasileiro nos últimos anos. Esta nova sede, que segue os mais modernos padrões de arquitetura sustentável, representa o espírito dinâmico do SEBRAE e proporcionará um ambiente de trabalho adequado e agradável como vocês merecem. Vocês estarão sempre no centro de todas as mudanças e melhorias, porque é aqui que brotam e crescem com vigor as boas ideias que apoiam o fortalecimento, que apoia e fortalece as micros e pequenas empresas brasileiras. Meus queridos companheiros do SEBRAE, eu queria, Paulo Camoto, você ainda tem esperança de continuar presidente, eu... É, eu quero ir fora aqui. Mas eu queria aproveitar, Paulo, essa festa, que não é uma festa de despedida de ninguém do SEBRAE, não é uma festa de despedida de ninguém do governo, mas é uma festa de inauguração de uma entidade que é tão poderosa que eu dizia ao Paulo Camoto que até um programa de televisão que tem, chamado Pequenas Empresas Grande Negócio, todo mundo pensa que é do SEBRAE, quando não é do SEBRAE. Ou seja, eu faço esforço para aparecer na televisão e as pessoas não acreditam que sou eu. O SEBRAE não aparece e as pessoas pensam que é o SEBRAE que tem o programa. Tal é a proximidade do programa com o SEBRAE. Mas, no fundo, no fundo, eu penso que, nesses 8 anos de governo, nós conseguimos provar à sociedade brasileira e ao mundo de que era possível governar um país de uma forma diferenciada. De que era possível a gente vencer a miséria absoluta. De que era possível vencer a pobreza. Eu, nos fóruns que eu participo, e são muitos os fóruns que que o Brasil participa, eu tenho feito uma mistura de exposição da macroeconomia com a microeconomia. Aliás, essa semana eu participei de um encontro aqui em Brasília sobre o microcrédito. Nem eu, que sou presidente da República, e possivelmente nenhum de vocês, individualmente, tenha a dimensão do que está acontecendo no microcrédito nesse país. A gente não tem toda a dimensão do que está acontecendo. Quando você vê uma instituição como o Banco Central participar humildemente de uma reunião do microcrédito e reconhecer as mudanças que foram necessárias serem feitas para que as cooperativas e o microcrédito pudessem ter ver neste país. Eu lembro das dificuldades quando nós propusemos criar o crédito consignado. A pessoa dizia, como é que o aposentado vai tomar dinheiro emprestado? E hoje já são mais de 49 bilhões de reais só de aposentados que estão circulando na economia brasileira. Possivelmente o Banco do Brasil, em toda a sua história, não tenha conseguido colocar no mercado a quantidade de crédito que ele colocou nesses últimos 8 anos. Porque todo mundo perdeu um pouco o medo de que emprestar dinheiro era ruim. Porque no Brasil se criou o hábito para que alguém conseguisse um empréstimo no banco, a pessoa tinha que ter tanta garantia e tanto dinheiro para pagar sua dívida que não precisava pegar dinheiro emprestado, porque já tinha o suficiente. O Tigre sabe que as exigências eram as mais, sabe, exageradas possíveis. Nós mudamos a regra do jogo. Eu disse outro dia na Fiesp, na CNI, que precisou esse país eleger um torneiro mecânico que passou 29 anos da sua vida dizendo que era socialista para transformar o Brasil num país de economia capitalista. É um contrassenso. Por uma razão simples. Por uma razão simples. Esse dado é muito importante. Hoje, o Banco do Brasil, sozinho, tem todo o crédito disponibilizado que o Brasil tinha em 2003. Em 2003, o Brasil todo, para atender 190 milhões de habitantes, Inclusive essas meninas, esse menino do coral, se quisesse tomar dinheiro emprestado para comprar o seu violino, estava dentro desses 380 bilhões. O Brasil tinha 380 bilhões. Hoje só o Banco do Brasil tem isso. E o Brasil inteiro está com mais de 1 trilhão e 650 bilhões disponibilizado para crédito. Isso porque os bancos privados ainda não aprenderam a emprestar dinheiro para pequeno. Ainda tem medo. E haverá um dia, Dida, que todos aprenderão que se tem um segmento da sociedade que toma dinheiro emprestado e paga, é exatamente o pequeno, porque ele só tem a cara como patrimônio e o seu nome como patrimônio. Esses olhos, como diria minha mãe, que a terra haverá de comer, esses olhos, viu? Aqui deve ter alguém que conheça o Mico Crédito lá do Ceará, não sei o que, das Palmas. Banco de Palmas. Ou seja, é muito emocionante você ver uma pessoa pegar, Paulo, 15 reais de crédito. Alguém da Avenida Copacabana ou da Avenida Atlântica, alguém lá do centro de Salvador, Edival, ou alguém que mora perto do Lago da Pampulha, Minas Gerais, ou alguém que mora na Avenida Paulista, certamente não compreenderia nunca como é que alguém da periferia desse país vai num banco e toma 15 reais emprestado para levar para casa comida para 15 dias. E depois paga. Eu vi lá no canal de São Francisco, na transposição das águas, uma mulher tomar 50 reais emprestado de um afilhado. Com esses 50 reais emprestado, ela começou a vender pastel. Comprar massa e vender pastel. Para vender para quem? Para os soldados do Exército Brasileiro que estavam trabalhando num dos trechos do canal de São Francisco. Passados uns dias, ela já começou a vender pastel e guaraná. Passado um dia, ela já estava fazendo refeição. Passados 6 meses, ela já tinha uma motocicleta, um carro e, orgulhosamente, falou para mim: presidente, esse ano eu paguei 5 mil reais de imposto de renda. Mais do que o presidente da República, que tinha recebido um retorno aí de quase 3 ou 4 mil reais. Ou seja, isso demonstra que este país precisava aprender apenas uma coisa com os Estados Unidos, que é o orgulho americano, que é tido como o país das oportunidades, e não ficar apenas dizendo que tudo que é bom lá é bom aqui. O que é bom lá é bom para lá, o que é aqui é bom para aqui. Nós temos que criar nossas coisas, inventar nossas coisas e criarmos as nossas oportunidades. E eu acho, companheiros do Sebrae, que o que está acontecendo de milagre nesse país é que as pessoas estão tendo a oportunidade. E quando as pessoas têm oportunidade, as pessoas a pegam com as duas mãos, com a cabeça, com os pés e vão embora. E vencem. E conseguem fazer o milagre do que está acontecendo no Brasil hoje. 2008 é o exemplo. Dia 22 de dezembro de 2008, eu acordei, fui olhar os jornais e fiquei assustado com a quantidade de propagandas contra a falência do mundo em função da crise emanada do subprime americano. O mundo parecia que ia acabar. As manchetes nos jornais eram dizendo: o povo não vai comprar porque o povo está com medo de comprar, de perder o emprego e não poder pagar. Cheguei no gabinete e falei: Frank Martins, prepara que eu vou fazer um pronunciamento à nação brasileira e vou fazer apologia do consumo. Eu que jamais imaginei fazer isso. E fui para a televisão para dizer: se você não comprar, se você está com medo de perder, de comprar e perder o emprego e não poder pagar, eu quero lhe dizer que você vai perder o emprego exatamente se você não comprar. Compre com responsabilidade. Não faça dívida que você não pode pagar, mas compre, porque é o único jeito da economia girar. E qual não foi minha surpresa, que no final de 2009, a gente constata, por todas as pesquisas, que quem salvou a economia brasileira foram exatamente as pessoas mais pobres, da classe D e E, que foram às compras, porque a classe A e B ficaram com medo de ir às compras. Possivelmente porque já não tivesse mais as mesmas necessidades que a classe mais pobre tem. Isso, Paulo, eu acho que é uma coisa que o Sebrae vem fazendo acontecer com a aprovação da lei geral, com a aprovação da lei do empreendedor. Ou seja, é dando aquele cidadão que vê num cachorro quente, aquele cidadão que está com uma barraquinha vendendo uma pipoca ali ou um amendoim, aquele cidadão que está com uma carroquinha vendendo laranja, que se ele se legalizar, ele vai ter muito mais possibilidade de ter acesso a financiamento para ele ter a chance de crescer um dia. Como cresceu o dono da Casa Bahia, Paulo? Como cresceu o dono da Casa Bahia? Que, aliás, um dia disse uma coisa que a gente não pode repetir muito. Perguntaram, por que você é tão rico? Ele falou, porque eu não estudei. Aí o cara não entendeu, falou, mas o que é isso? Ele falou, é porque se eu tivesse estudado, eu era engenheiro, estava ganhando 6 mil reais por mês, 7 mil reais por mês. Eu, como fui ser vendedor, eu ganhei. Mas isso vale para o Silvio Santos também, com o Banco da Felicidade. O dado concreto é o seguinte, vocês, companheiros do Sebrae, se tem um segmento da sociedade, pode ter um ou outro pecador que não faz a tarefa corretamente, mas se tem um segmento da sociedade que tem que ter orgulho daquilo que fazem todo dia por esse país, são vocês. Porque o Sebrae tem sido, durante 38 anos, uma unanimidade nacional, e eu acho que isso não é pela beleza dos seus dirigentes. Isso é pela competência do seu corpo de funcionários. Um abraço, parabéns e boa sorte a todos vocês.